Bezrat Hashem, Daf Chaf Alef, todo dia de Shavuot, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem, olá a todos. Estamos a Daf Chaf Alef, Amud Alef, na sexta linha, Kiata Ravi Namara Birmia. Veio Ravi para a Babilônia e disse em nome de Rabi Irmia, Amara Biaval, em nome de Rabi Aval, Amara Biuchanan, em nome de Rabi Uchanan. Achalti velo achalti, sheker. Se a pessoa ele jura sobre o passado, por exemplo, que ele comeu ou que ele não comeu, e é mentira, ele transgrediu a proibição de Shvuat Sheker, um juramento em falso. Vezaratem, e a proibição do Pasuk, Milot Shavu Bishmila Sheker, claramente não jurem em falso. Isso quando a pessoa jura sobre o passado. Ohal velo ohal, se a pessoa jura que vai comer, ou que não vai comer, ou um outro verbo, ele não cumpriu com o juramento, ou verbo Eloyahel Dvaru, ele transgrediu a proibição de Loyahe, não profane a sua fala. A pessoa não cumpriu com o seu compromisso, com o seu juramento, profanou a sua fala, o que é proibido. Veis aí Shvuat Shav. Qual é o juramento chamado de juramento em vão, juramento irrelevante, que também é proibido? Nishba Leshanot Etayadu Aladam. É, por exemplo, a pessoa que pega uma pedra e jura que isso é madeira. Ele quis jurar para ir contra uma certeza nossa. Também se ele jura que isso é uma pedra, é um juramento em vão, porque ele está indo a favor de uma certeza que a gente já tinha, também é proibido, é um juramento irrelevante. Isso que a gente disse de Rabi Aval, em nome de Rabi Uchanan, não foi dito claramente, foi deduzido. Damarav idi baravin amarav amram amarav yitzhak. Amar Rabi Yohanan, falaram esses sábios em nome de Rabi Yohanan. Rabi Yudá omer mishum Rabi Yosegredi. Disse Rabi Yudá em nome de Rabi Yosegredi. Kol lo ta'ase shebatura alav shesh bo ma'ase lo kin alav. Veshem bo ma'ase el lo kin alav. Fala Rabi Yudá em nome de Rabi Yosegredi. Com relação às proibições da Torá, se a pessoa transgride uma proibição, um lav, com um ma'ase, um ato corporal ativo, ele é chicoteado no tribunal. Se a pessoa transgrediu uma proibição com a fala dele, não com o macê, ou de forma passiva, ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer, ele não é chicoteado no tribunal. Somente se a pessoa faz um ato ativo transgredindo a proibição, ele é chicoteado no tribunal. Porém, Hutz, temos três exceções. Minishba, a pessoa que jura em falso ou em vão, ele pecou com a fala e ele é chicoteado no tribunal. O Memer, a proibição da Tmura, a pessoa sacrificou um animal A para o sacrifício e ele quer substituir esse animal A por um animal B. Ele quer transferir a santidade do animal A para o animal B, isso é proibido pela Torá, e a pessoa pecou com a fala, mesmo assim ele é castigado no tribunal. O Mekalel Haverot Beshem. O terceiro caso, que é também uma exceção, a pessoa que amaldiçoou o seu próximo usando o nome de Hashem, Yud e Rei, Vav e Rei. Ele pecou com a fala, mas ele também é castigado no tribunal. Nishba Minala, da onde você vê que a pessoa que jura em vão ou em falso, ele é chicoteado no tribunal? Amar Rabi Yochanan, Mishum Rabi Shimon Bar Yochai, disse Rabi Yochanan, em nome de Rabi Shimon Bar Yochai, Amar criado o Pasuk, Lo Tisa et Shem Hashem Elokei Halashaf, Ki Lo Enaki Hashem. Não jure em vão, porque Hashem não vai limpar esse pecado. O que diz, o que quer dizer isso? Betin shemala e menakinoto. Aval betin shemata, amalkinoto e menakinoto. O que o pastor veio dizer é, não jure em vão, porque o tribunal celestial não vai interferir e castigar a pessoa em vida para que a pessoa tenha a expiação do pecado dele. Se ele falecer com o pecado, ele vai ser castigado depois do falecimento no mundo espiritual. Mas, é só o tribunal celestial que não interfere. E não castiga a pessoa, expia esse pecado enquanto a pessoa está viva. O tribunal rabínico, o tribunal da terra, sim deve interferir. Isso que o pastor veio dizer, Loira que Hashem, o tribunal celestial não interfere, e se vê que o tribunal terrestre, o tribunal rabínico, sim deve interferir, chicotear a pessoa que jurou em vão para expiar esse pecado. Amar Rav Papa de Abaye, Dilmach que Amar Rahman. Pergunta Rav Papa de Abaye, talvez isso que o pastor veio dizer. Loira que é claro. Talvez o que eu posso eu falar é que Hashem não vai possibilitar que esse pecado seja expiado, nem mesmo com a interferência do tribunal rabínico. como se vê do passo que o tribunal rabínico deve interferir, só o tribunal celestial que não interfere. Fala, bai, iktiv que loina que de que amat. Fala, bai, se o passo tivesse dito loina que, esse pecado não vai ser espiado, então a explicação é como Rav Papa disse. Nem o tribunal rabínico deve interferir e chicotear essa pessoa para limpar esse pecado. Acha de iktiv que loina que Hashem. O pastor diz que Hashem não vai limpar esse pecado. Hashem não vai interferir. Mas a gente deduz que o tribunal rabínico sim deve interferir. Isso que o pastor veio dizer. O tribunal rabínico vai chicotear essa pessoa que jurou em vão, um juramento irrelevante, e vai limpar esse pecado dele. Até agora a gente viu a fonte para um juramento irrelevante. Shuat Sheker Minal, da onde você vê que a pessoa que jurou em falso, ele também vai ser chicoteado no tribunal. Rabbi Yochanan de Dema, Rabbi Yochanan próprio disse, antes era Rabbi Yochanan em nome de Rabbi Shimon Bar Yochai, agora a própria opinião de Rabbi Yochanan. Amar Lashav, Lashav, Shtepeami. O pasuk diz duas vezes o termo Lashav, um juramento irrelevante. Então, não temos nenhuma lei para aprender com relação ao juramento irrelevante dessa segunda vez que a Torá menciona Lashav. Então temos uma regra: se não temos o que aprender com Lashav, como está escrito sobre um juramento irrelevante, vamos aplicar o caso mais próximo ao juramento em falso, para dizer que também se a pessoa jurou em falso, ele vai ser chicoteado no tribunal. Isso disse Rabbi Yochanan. Veaveba Rabbi Aval. E Rabbi Aval perguntou: Hashvuat Sheker Echidame. Em que situação que a pessoa jura em falso, ele é chicoteado no tribunal? Ilei Mashvuat Shelo Ochal Veachal. Talvez o caso é que a pessoa jurou que ele não vai comer certo alimento e ele comeu. Será que isso que o pastor veio dizer que ele é chicoteado? Lapshesh Bumaseu. Não pode ser que isso que o pastor se refere, porque é óbvio que ele é chicoteado. Ele transgrediu o juramento e a proibição com uma ação, um ato corporal ativo. Ele comeu. Ele falou, jurou que não vai comer, ele comeu. É um ato, é uma ação. Então é óbvio que ele é chicoteado. Vera de Amar Shvuat Sheochan Veloachal. Então talvez o caso é que ele jurou que ele vai comer e ele não comeu. Nesse caso, ele transgrediu o juramento de forma passiva. Ele deixou de comer. Mahay Miloke. Fala de Aval, nesse caso, ele não é chicoteado. Verá, como foi ensinado, Shvuat Sheochal Kikar Zoayom Ve'avar Ayom Ve'lo'achla. A pessoa jurou que ele vai comer esse alimento hoje. Ele não comeu. Não é chicoteado. Rabbi Yochanan e Rabbi Yishakish da Mitalvayo. E não o que? Tanto Rabbi Yochanan quanto Rabbi Yishakish disseram que ele não é chicoteado. Porém, cada sabe por um motivo diferente. Rabbi Yochanan amar eno loke mishum de'av ve'lav shen bo ma'ase ve'cholav shen bo ma'ase eno kina lav. Rabbi Yochanan disse que o motivo que essa pessoa que jurou que vai comer e não comeu não vai ser chicoteada é porque ele transgrediu o juramento de forma passiva, não com ma'ase ativo. Esse é o motivo de Rabbi Yochanan. Veja aqui, chamar eno loke mishum de'av ve'atrat safek ve'atrat safek ve'oshmatra. Veja aqui, discute com Rabbi Yochanan, diz que o motivo é outro. Para a pessoa ser castigada no tribunal, ele tem que pecar depois de ser advertido. Ele foi advertido, ele passou, teve uma atra, que ele foi advertido também do pecado e também do castigo. Ele transgrediu isso imediatamente, sabendo do castigo, ele é castigado no tribunal. Fala isso aqui, nesse caso, isso não se aplica. Porque a advertência é duvidosa, tratsa fek. Essa pessoa jurou que vai comer esse alimento hoje. Ele tem o dia inteiro para comer. Então, mesmo que ele é advertido agora que ele tem que comer, essa advertência é duvidosa, porque mesmo que ele não obedece à advertência, não come agora, ele tem o resto do dia para comer. Mesmo que não comeu até o final do dia, ele pode dizer que ele se esqueceu no final do dia sobre essa advertência. E mesmo que ele é advertido no final do dia, ele pode dizer que ele achou que ainda tinha tempo. Portanto, essa advertência, fala isso aqui, não compromete ele ao castigo, porque assim ele pode dizer que ele se esqueceu da advertência, ele achou que ele tinha tempo, e quando ele cometeu o pecado, ele tinha esquecido do castigo, por isso ele não é castigado. Isso fala isso aqui. Mas o que disse Rabbi Yochanan? Que se a pessoa jura que vai comer esse alimento hoje e não come, ele não é castigado, porque ele pecou de forma passiva, deixou de comer. Então não pode ser que esse é o caso que o Pasuk se refere, que a pessoa jurou em falso e lhe chicoteou. Na Marabiavão, teve a halte e a halte, por isso disse Marabiavão, tem que ser que a pessoa jurou sobre o passado. Por exemplo, ele jurou que ele comeu ou que não comeu, e é mentira. Nesse caso, ele é chicoteado. Pergunta ao Mishnah. Também nesse caso que a pessoa jurou sobre o passado, ele não fez nenhum ato corporal pecando. Ele pecou com a fala. Também no caso que a pessoa jura que vai comer esse alimento hoje e deixa de comer, não pecou com um ato corporal. Porque nesse caso ele não é chicoteado, se ele jura sobre o passado, sim. Por que dizer que se passou lachav, lachav, essa repetição do termo lachav, se refere ao caso que a pessoa jurou em falso sobre o passado e não sobre o futuro? Quem vai comer deixou de comer. Amarava, Befirush Liptatura Shvat Sheker Domeleshav. Falava, está claro do Pasuk que temos que associar o juramento em falso com o juramento em vão. Porque a Torá indica essa lei que a pessoa que jura em falso, ele é chicoteado usando a palavra Lashav, que a pessoa jurou em vão. Então, para falar isso duas vezes, a segunda vez é aplicada ao caso que a pessoa jurou em falso. Como a gente menciona, em Menuinyan, Neuinyan. Então, Farab, a Torá veio associar o juramento em falso que a pessoa é chicoteada com o juramento em vão. O que se aprende disso? Mas Shav Leshavar, Av Shekinam Leshavar. Quando a pessoa jura em vão, ele jura, por exemplo, que essa pedra é madeira. Ele jura contra uma certeza que a gente já tinha de antes. Ou que ele jura que essa pedra é realmente uma pedra. Ele jurou sobre uma certeza que a gente já tinha de antes. Esse juramento em vão se refere ao passado, a certeza que a gente já tinha no passado. Então, assim também, quando a Torá indica um juramento em falso com a palavra em vão, Deus se referir a um juramento em falso que a pessoa fez com relação ao passado. A pessoa jurou que comeu, ou que não comeu, ou que fez outra coisa, ou que deixou de fazer, é mentira. Então, ele jurou em falso com relação ao passado, ele é chicoteado mesmo que ele pecou com a fala, isso que o pastor veio dizer. Já se a pessoa jurou que vai comer e deixou de comer, não tem fonte do pastor que ele é chicoteado, porque nesse caso ele jurou sobre o futuro e o juramento em vão se refere ao passado. Eite berabir me aler abiaval. Pergunta ravina pra abiaval. Shvashelo uchal, shvashelo uchlena. A pessoa jurou que não vai comer esse alimento. Depois jurou outra vez. Depois jurou outra vez, a mesma coisa. Veachlá, ele comeu. Ele fez três juramentos sobre a mesma coisa e transgrediu. Ele tem um castigo só. Porque a regra é a pessoa já jurou que não vai comer esse alimento. Esse alimento já está proibido para ele por força do primeiro juramento. O segundo e o terceiro juramento não acrescentam nada, não se recaem sobre algo que já estava proibido pelo primeiro juramento. Então ele transgrediu um juramento só. Tem um castigo só. Isso fala a Mishnah. Zui shvuat bitui shechayavin azdonah makot vashigata korban ole veuret. Aí fala a Mishnah mais. Esse é o caso que a pessoa que transgrediu um juramento bemezit, sabendo da proibição, ele tem as chicotadas no tribunal. Se ele pecou beshoge, sem saber da proibição, ele tem que trazer o korban ole veuret, um sacrifício. Nesse caso, essa é a lei. Parece que em outro caso, não. Zui lemautemai. Qual o outro caso que a Mishnah veio diferenciar? Nesse caso que a pessoa jurou que não vai comer e comeu, ele pecou bemezit, tem as dificuldades, beixou e tem o sacrifício. Qual o outro caso que a Mishnah veio excluir? Lablemaut e achalti velo achalti, delolak, que deve ser que a Mishnah veio excluir o caso que a pessoa jurou sobre o passado. Que nesse caso ele não é chicoteado. Não como o Rebeval disse. Bebal disse que Lachav, Lachav, a repetição de Lachav do Pasuk, se revela um juramento sobre o passado, que é mentira. Ele é chicoteado. Parece da Mishnah que não. Se a pessoa jura que ele não vai comer, ele comeu, ele é chicoteado. Fala Bebal, não. Não é essa explicação da Mishnah. Lemaut e achalti velo achalti mi korban. O que a Mishnah veio dizer que nesse caso que a pessoa jurou que não vai comer e comeu, se ele pecou bechoguei, ele tem o sacrifício. Se ele jurou em falso sobre o passado, deixou que ele não tem que trazer o corbano leveuret. Zui de aljigatá corbano leveuret, avalachat velachat iló, vira bishmael de amare no chayab elalá, tidlavu. Ou seja, que essa Mishnah vai como Rabi Ishmael. Conforme Rabi Ishmael, a pessoa que jurou em falso sobre o passado, deixou que não tem que trazer o sacrifício. Então a Mishnah vai dizer, nesse caso que a pessoa jurou que não vai comer e comeu, Beshoget tem um sacrifício, no caso que a pessoa jurou sobre o passado, em falso, ele não traz o sacrifício, porque a Mishnah vai como Rabi Shmuel, que sustenta assim. Vamos ver mais sobre a fonte da opinião de Rabi Shmuel, mais para frente no Zdapim, mas essa é a opinião dele. A Valmir Kalak, porém, complementa aqui Rabi Aval, se a pessoa jurou em falso sobre o passado, Bebezit, sabendo a proibição, ele tem as chicotadas, se jurou em falso sobre Beshoget, não. Não traz o sacrifício. Viramos a página. Em uma ceifa, pergunta a Rabina mais para a Rabi Aval. Olha só a sequência dessa Mishnah. Zui Shvat Shav, Shechayavin Azdonam Akot, Vashkigata Patur. A pessoa, digamos, pegou uma pedra e jurou que isso é madeira. É um juramento em vão, contra uma certeza que a gente já tinha. Esse é o juramento que a pessoa que fez Bemezi tem a chicotada. Se ele fez Beshoget, não traz o sacrifício. Zui lemautemai. A questão é o que a Mishnah veio dizer. Diferença entre esse caso, para qual o caso? Qual é o outro caso que é diferente? Vamos ver mais para frente, de onde você sabe que essa pessoa jura em vão, e Beshoget não tem o sacrifício, mas essa é a lei também. Nesse caso, essa é a lei. Qual é o outro caso? Lemautemai, lav lemaute achalti velo achalti. Deve ser que a Mishnah veio diferença entre esse caso que a pessoa jurou um juramento em vão, que essa pedra é madeira, por exemplo, com outro caso que a pessoa jurou em falso sobre o passado. Jurou que ele comeu, ou que não comeu, e é mentira. Delolak, então parece que esse caso que a pessoa jurou em vão, ele fez bemezit e tem as chicotadas. No caso que a pessoa jurou em falso sobre o passado, ele não tem as chicotadas. Isso não vai como Rabi Aval, que diz que a pessoa que jurou em falso sobre o passado, sim, tem as chicotadas. Rabi Aval, não é essa a explicação da Mishnah. Zui del shikotah patur mi korban, aval achalti velo achalti, shikotah chayav korban. Para Rabi Aval, a Mishnah veio diferenciar em outra coisa. Se a pessoa jura em vão que essa pedra é madeira, Beshoget não traz o korban leveore. Mas se a pessoa jura em falso sobre o passado, Beshoget, ele traz o korban leveore, traz o sacrifício. Rabi Akiva, porque a Mishnah vai como Rabi Akiva. A pessoa jura em falso sobre o passado, Beshoget, traz o sacrifício. Você, Rabi Aval, acabou de dizer que o princípio da Mishnah vai como Rabi Ishmael, que a pessoa jura em falso sobre o passado, Beshoget, sem saber da proibição, não traz o korban olé veoré. Agora você diz que a sequência da Mishnah vai como Rabi Akiva, que a pessoa sim traz o sacrifício. O princípio da Mishnah vai como Rabi Shmuel, a sequência vai como Rabi Akiva? Não pode ser, a Mishnah não menciona nenhum nome de ninguém. Parece que é uma opinião só. Essa é a pergunta. Então elabora melhor Rabi Aval, cura Rabi Akiva. Realmente Rabi Aval volta atrás, a Mishnah inteira vai como Rabi Akiva. Então como você explica o princípio? Vereixa lav lemaut achal te velo achal te mi korban. Elemaut ochal velo achal mi malkot. O princípio da Mishnah veio dizer que se a pessoa jurou que não vai comer esse alimento, ele comeu. Nesse caso, a pessoa pecou bemezi, tem as chicotadas. Pecou beshoget, tem o sacrifício. E o que a Mishnah veio dizer é que num outro caso, que a pessoa jurou que vai comer e não comeu, ele não tem as chicotadas. Aval korban mechayev. Ele não tem as chicotadas, porque como a gente viu antes, a pessoa jurou que vai comer, jurou sobre o futuro, e pecou de forma passiva por não ter comido, ele não tem as chicotadas, ele não pecou com ato corporal ativo, então ele não é castigado com as chicotadas, também se a pessoa jura em falso sobre o passado, que é como o juramento em vão, de lachav, lachav, aí ele tem as chicotadas. Mas se a pessoa jura em falso sobre o futuro, e diz que vai comer, e não comeu, e ele pecou, beixou o gay, ele traz o corban leve, ele traz o sacrifício sim. Então, pergunta da Bíblia. O Mishnah, como você vê da Mishnah? Que o princípio da Mishnah veio dizer realmente isso? Diferença entre um caso que a pessoa jurou que não vai comer e comeu e ele tem as chicotadas, para o caso que a pessoa disse que vai comer e não comeu, que não tem as chicotadas. Talvez a Mishnah veio diferenciar entre o caso que a pessoa disse que não vai comer e comeu, para o caso que a pessoa jurou em falso sobre o passado, que não tem as chicotadas. Porque eles é uma coisa e não outra. Fala, Levão. Misabra, caibele abami, maed leba. Fala, Beaval, faz sentido dizer assim. A Mishnah me ensinou primeiro que a pessoa jurou que não vai comer e comeu. Diferenciou entre esse caso e o caso que a pessoa jurou que vai comer e não comeu. Os dois casos se referindo ao futuro. No caso que a pessoa não podia comer e comeu, Ele é chicoteado, ele pecou com um ato, com uma seca. A pessoa jurou que vai comer e não comeu, ele pecou de forma passiva, não é chicoteado. Faz mais sentido explicar assim do que dizer que a Mishnah veio de diferença entre esse caso que a pessoa jurou sobre o futuro para o caso que a pessoa jurou sobre o passado, são casos distantes. Então, resumindo o que disse Rabi Aval, a pessoa jura que não vai comer e comeu, Bebezid é chicoteado, Bexoguem, ele traz o sacrifício, Kurban Olé, Violeta. Já se a pessoa jura que sim vai comer e não comeu, Bemezid, ele não tem as chicotadas, porque ele pecou de forma passiva, deixou de comer. Bexoguem, traz o Kurban Olé, Violeta. Se a pessoa jura em falso sobre o passado, Bemezid, ele tem as chicotadas, mesmo que só pecou com a fala, se meio dessa repetição de Lachav, Lachav, o segundo Lachav se refere, a pessoa jura em falso sobre o passado, tem as chicotadas. A pessoa aqui, jurei em falso sobre o passado, Bexoguei, conforme Rabi Akiva, ele tem que trazer o Korban Olé Veoré, conforme Rabi Ishmael, não. Continuamos. Shuvah Shiloh Ochal Veachal Kolshu, Hayav. Fala Rabi Akiva na nossa Mishnah uma novidade. A pessoa jurou que não vai comer esse alimento. Ele comeu menos do que um kazait. Fala Rabi Akiva, não faz a mínima diferença, ele tem o castigo. Quando normalmente, quando a Torá proíbe algum alimento, a pessoa só é castigada no tribunal se ele come um kazait. 30 gramas aproximadamente, o volume da azeitona da época. Se a pessoa come menos do que um kazait. Não! Rabi Akiva diz que a pessoa que ele jurou que não vai comer um alimento, ele come menos do que um kazait, ele é sim castigado. E Hamim perguntaram para Rabi Akiva, Hamim discutem e dizem que não. Onde é que já se viu que a pessoa come menos do que um kazait de algum alimento proibido, ele é castigado no tribunal? E Belo perguntaram os sábios, Rabi Akiva, Bechol Torah Kula Ki Rabi Shimon, Svira Lid Mechev Vemashu. O que Rabi Akiva sustenta com relação a outros alimentos proibidos? Será que Rabi Akiva vai como Rabi Shimon? Conforme Rabi Shimon, a pessoa que come menos do que um kazai de alimento proibido é sim castigado no tribunal. E Hamim discutem, será que Rabi Akiva vai como Rabi Shimon em geral ou como Hachamim? Então ele fala essa breita, a opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon nome, Kol Shu Le Makot, Virou Amru Kazait, Ela Linian Kurban. Fala Rabi Shimon, a pessoa come menos do que um kazait de algo proibido, ele é castigado no tribunal. Essa lei que recebemos do kazait, esse volume, é só com relação a sacrifícios. A pessoa, digamos, come sebo animal, helef. Ele tem que trazer um korban hatat, um sacrifício. Ele só tem que trazer o sacrifício, ele come um kazait, fala Rabi Shimon. Mas se ele come menos do que um kazait, ele é castigado no tribunal. E assim Rabi Shimon sustenta com relação a todos os alimentos proibidos. E Hamim discute e diz que não, somente se a pessoa comer um kazait, ele é castigado no tribunal. Então, se vamos dizer que Rabi Akiva concorda com Rabi Shimon em toda a Torá, então a questão é, por que nossa Mishnah só menciona esse debate de Rabi Akiva e Hamim no caso do juramento? Agora já responde. O Bedino de Bai Flug, bem, realmente seria adequado que a Mishnah traga a discussão Rabi Akiva e Hamim em geral, não só no caso do juramento. Porém, podemos responder isso. Que a Mishnah veio dizer é que também no caso do juramento, Hamim discutem com o Rabi Akiva. Podemos pensar errado que não. Por quê? Porque eu poderia pensar que Hamim concordam com o Rabi Akiva nesse caso. Eu poderia pensar errado. Poderia pensar que todos concordam no caso do juramento, que a pessoa jurou que não vai comer um alimento, comeu menos do que um kazait, não faz diferença, é castigado no tribunal. Por quê? Porque quando a pessoa jura que não vai comer nada desse alimento, se ele come menos do que um kazait, ele é castigado no tribunal. Ele transgrediu o juramento dele. Então eu poderia pensar que Hamim concorda com o Rabi Akiva, que também se a pessoa diz que não vai comer esse alimento, ele quis dizer que não vai comer nada. Então se a pessoa come menos do que um kazait, dá no mesmo. Ele transgrediu o juramento, ele é castigado no tribunal. Fala Mishnah que não, Kamash Malan, que Hamim discutem com Rabi Akiva no caso do juramento e sustentam que também quando a pessoa jura que não vai comer esse alimento, ele quis dizer que não vai comer um consumo relevante de um kazait, não menos do que um kazait. Então, podemos dizer que Rabi Akiva concorda com Rabi Shimon em toda a Torá, e a Mishnah não trouxe esse debate de forma genérica, porque quis dizer que Hamim discutem com Rabi Akiva também no caso do juramento. Pode ser, ou Dilma, Belma que Rabanas vira ali, ou pode ser que Rabi Akiva discute com Rabi Shimon em toda a Torá, concorda com Hamim, que a pessoa sai castigada se ele come um kazait de algo proibido. Aqui no caso do juramento, Rabbi Akiva vê que é uma exceção à regra, porque quando a pessoa jura que não vai comer esse alimento, conforme Rabbi Akiva, a pessoa quer dizer que não vai comer nada. Então, estamos na dúvida. O que Rabbi Akiva sustenta em geral? Será que ele vai como Rabbi Shimon ou como Chachamim? Então, essa é uma prova da nossa Mishnah. Damru lo Rabbi Akiva. Echan matzino beocher kosho chayav shezeh chayav. Falam os anjos para Rabbi Akiva, onde é que a gente encontra no resto da Torá que a pessoa come menos do que um kazai de algo proibido, ele é castigado no tribunal para você dizer que aqui a lei é a mesma. Falam na Veim, ita lei maleuana bechola Torá kula, que Rabbi Shimon se ali. Pergunta, se Rabbi Akiva concorda com Rabbi Shimon em toda a Torá, ele pode dizer que, conforme a minha opinião, a pessoa que come qualquer coisa proibida menos do que um kazai também ele é castigado. Então aqui também. Rabbi Akiva não disse isso. Então parece que no resto da Torá Rabbi Akiva concorda com o Chachamim. Como é que não? Não, tem nenhuma prova. Lidebrende Rabbanan que amarlo. Pode ser que Rabbi Akiva quis dizer um argumento conforme a opinião de Chachamim. Ou seja, Lidebrende Rabbanan que Rabbi Shimon se vira ali. Pode ser que Rabbi Akiva disse, para mim, em toda a Torá, eu vou como Rabbi Shimon. Eu sustento que a pessoa come qualquer coisa proibida menos do que um kazai. Também ele é castigado. Que ele quer dizer, tentando convencer os Chachamim, levando em conta a opinião dos Chachamim. Vocês discutem com a minha opinião em toda a Torá e dizem que a pessoa só é castigada por comer algo proibido se ele comer no mínimo um kazait. Por aqui, concordem comigo. Aqui, quando a pessoa diz que não vai comer esse alimento, ele quer dizer que não vai comer nada. E os sábios dizem que não. Discutiram com o Rabbi Akiva mesmo assim, disseram que quando a pessoa diz que não vai comer esse alimento, ele quer dizer que não vai comer uma alimentação normal, de no mínimo um kazait. Então não tem prova da Mishnah. Pode ser que essa é a explicação do diálogo Rabbi Akiva e Chachamim. Então não tem prova. Tashma, uma outra tentativa de prova. Rabbi Akiva omer nazir shishra pitou bayayin veyeshba kedele tzeref kazait chayav. A pessoa recebeu sobre si ser um nazir por certo período. Como a gente sabe do tratado de Nazir, a pessoa nessa situação não pode comer e beber nada que vem da uva, não pode cortar cabelo, nem se impurificar a impureza do falecido tumatmente. Falando bem aqui, o que acontece se o Nazir, ele pegou o pão, mergulhou o pão no vinho e comeu. Então, o vinho que ele consumiu não chega no volume do kazait, mas ele mergulhou o pão no vinho. Fala Rabbi Akiva, a regra de reter mitzaref leissur, ou seja, não tem volume de vinho somando um kazait. Mas uma vez que o pão foi molhado no vinho, o pão e o vinho viraram uma entidade só. O volume do pão se soma ao volume do vinho. Reter mitzaref leissur. Então, uma vez que com o pão e o vinho juntos somados chega ao volume de um kazait, o nazir é chicoteado no tribunal. Como se tivesse bebido um kazait de vinho. Isso falou Rabbi Akiva na Mishnah em Nazir. Vem sacadata be'alma que Rabbi Shimon se vira lei, lama li letzaref. Se Rabbi Akiva em toda a Torá sustenta como Rabbi Shimon, que a pessoa é castigada se ele come menos que um kazait também de algo proibido, para que dizer que o pão é somado com o vinho para o kazait? Eu poderia dizer simplesmente que o Nazir que bebeu menos do que um kazait de vinho também é castigado. Porque eu não disse isso. Então se vê claramente dessa Mishnah que em toda a Torá, Rabbi Akiva concorda com o Chachamim. Ele só é castigado se ele come um kazai de algo proibido, não menos. E aqui, no juramento, tem uma diferença. Veotna, uma outra prova. Shvoa shelo ochal veachal nevelot trefot shkatzim urmasim. O sujeito jurou que não vai comer nada. E ele comeu alimentos proibidos. Comeu uma nevelá, carcaça de um animal. Que é proibido, claro. Ou trefot, um animal doente. Ou répteis, ou rastejantes. Ele comeu alimentos proibidos. Hayá, falta na câmera, ele transgrediu o juramento dele. Ele jurou que não vai comer nada, e ele comeu. Comeu alimentos proibidos, mas comeu. Ele é castigado por transgredir o juramento dele. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon diz que não. Ele não é castigado por transgredir o juramento dele, o juramento não se recaiu. Vamos ver por quê. Tabiramba, perguntaram sobre essa Mishnah. Amai Hayá. Por que conforme está na cama, o sujeito ele é castigado por transgredir esse juramento se ele comeu algum alimento proibido? Mushba Har Sinai. Esses alimentos são proibidos desde o Har Sinai, desde o recebimento da Torá. Minha regra é que a pessoa que jura sobre uma mitzvah ou sobre uma proibição, o juramento não se recai. Então, o sujeito jurou que não vai comer nada e comer alimento proibido, porque quando ele come esse alimento proibido, ele transgride o juramento dele. Se o juramento não se recaiu com relação a esses alimentos proibidos, que independente do juramento já estava proibido desde o Har Sinai. Então, por que eu fui meter na cama? A pessoa é castigada se ele comer alimento proibido, se ele, por transgredir o juramento dele. Rav Shmuel da Rabbi Yochanan de Amri, Rav Shmuel da Rabbi Yochanan disseram, Bekolel dvarim amutarim im dvarim asurim. Aqui temos uma situação de Isur Kole. Ou seja, conforme está na cama, uma vez que a pessoa jurou que não vai comer nada, tanto alimentos proibidos quanto permitidos, de passagem, que o juramento se recai sobre alimentos permitidos, se recai também sobre alimentos proibidos. Se o sujeito jura que ele não vai comer alimentos proibidos pela Torá, o juramento não se recai. Mas se é um juramento abrangente, surcoler, que engloba outras coisas, de passagem que se recai sobre alimentos permitidos, se recai também sobre alimentos proibidos. Esse é o motivo da opinião de Tanaká, que se o sujeito comer alimento proibido, ele transgrediu o juramento dele. E Rabi Shimon discute, diz que não. Nem mesmo dessa forma o juramento se recai sobre alimentos proibidos pela Torá, mesmo que ele incluiu alimentos permitidos no juramento. Bereshakish Amar, Bereshakish discute com essa explicação e diz: ou Tanakama vai como Chachamim ou como Rebbe Akiva. Se vai como Chachamim, se trata que a pessoa jurou que não vai comer nem mesmo menos do que um kazait, de nada. Então, fala isso aqui, que a Torá não proibiu a pessoa de comer menos do que um kazait de algo proibido. E o sujeito jurando que não vai comer menos do que um kazait, ele inovou uma proibição que a Torá não tinha proibido. Com relação a alimentos proibidos também. A Torá proíbe comer um kazait de algo proibido. O sujeito jurou que não vai comer nem mesmo menos do que um kazait. Então o juramento sim se recaiu sobre alimentos proibidos também. Sobre isso, ele não estava proibido desde o Har Sinai, fala Reshta Kish. Então, ele comeu alimentos proibidos, ele transgrediu o juramento. Ou conforme Rabbi Akiva, como a gente viu, a pessoa que jura que não vai comer, ele quis dizer que não vai comer nem mesmo menos do que um kazait. Então ele simplesmente diz que não vai comer, isso significa que não vai comer menos do que um kazait. Então a mesma mecânica se aplica aqui. Ele acrescentou uma proibição que a Torá não tinha proibido. Comer menos do que um kazait de algo proibido pela Torá, conforme ele diz aqui, não é proibido. Então ele proibiu com esse juramento, ele comeu, ele transgrediu o juramento dele, ele é castigado por isso. Isso falou de Shakish. Bem, sabe que a Dada Rebelma, que era Bishimon, se vira a lei. Qual Shunai Mushba, viu, mesmo era Sinai? Pergunta. Se Rebbe Akiva concorda com Rabbi Shimon no resto da Torá, então o que diz de Shakish não se aplica. Conforme Rabbi Shimon, a Torá sim proíbe a pessoa de comer mesmo menos do que um kazait de algo proibido. Então, como Rabbi Shimon pode dizer que conforme Rebbe Akiva, a pessoa que jurou que vai comer, que não vai comer mesmo menos do que um kazait, ele acrescentou uma proibição que a Torá não tinha proibido. Então se vê claramente de Reish Lakish que Rabbi Akiva em geral concorda com o Hachamim. Que quando a Torá proíbe algum alimento, proibiu um kazait no mínimo. Portanto, falou Reish Lakish, se a pessoa jura que não vai comer, conforme Rabbi Akiva significa que não vai comer nem mesmo menos do que um kazait, acrescentou uma proibição que a Torá não tinha proibido, o juramento se recai, ele comeu alimentos não kshirim, ele transgrediu o juramento dele, por isso ele é castigado conforme Tanaká. Conforme Rabbi Shimon, obviamente a Torá proíbe a pessoa de comer mesmo menos do que um kazait, então o juramento não se recai. Isso eu falo aqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais semelhanças do Centro Rebbe Akiva e Chachamim na nossa Mishnah. E vamos ver uma questão interessante. O sujeito jura que não vai comer. Será que tem algo que ele pode comer? Será que ele pode comer terra? Ou será que não? Vamos ver isso com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.